Olá, olá a todos, bem-vindos a mais um episódio. Hoje temos connosco uma convidada muito especial, mais uma. Tenho a certeza, comentava em off, que é alguém, por quem muita gente que eu conheço tem muito carinho e por isso tenho a certeza que vai ser alguém, sobre quem haverá alguma curiosidade. Tenho a certeza. Antes de a apresentar, de lhe passar a palavra, gostava de começar, como sempre, com o nosso preferias. Pronta?
Pronta, obrigada, muito obrigada por esta oportunidade e privilégio de estar aqui a conversar
Oh,
contigo,
privilégio é
Catarina.
nosso.
Obrigada.
Obrigada por teres aceito o convite. Então vamos lá, antes mesmo de arrancarmos com o episódio. O que é que tu recomendarias aos teus alunos se pudesses? Recomendarias uma experiência que lhes permita mergulhar na cultura e nos costumes de diferentes regiões do mundo, aprendendo sobre as práticas de recursos humanos de cada local, ou uma experiência prática de estágio numa empresa líder na área de recursos humanos, onde podem aplicar e aprimorar os seus conhecimentos?
É o que é que eu preferia para mim ou o
O que é
que
que
eu
tu lhes
queria recomendar?
recomendarias? Olha, mas pode ser os dois cenários. O que é que tu preferirias para ti e o que é que lhes recomendarias?
Olha, para mim, claramente, mas isso é agora nesta fase de vida, porque noutra eu nem sequer ponderei esse assunto. Preferia claramente a experiência de conhecer outras culturas, outras realidades, de, como eu costumo dizer, ganhar mundo. Eu nunca o fiz, apenas o fiz em lazer e em férias. Profissionalmente trabalhei pontualmente aqui e ali, e de facto é um enriquecimento tremendo. Meus alunos, eu acho que não tenho uma resposta.
Pois, difícil,
Para
não é?
eles mesmo, quando isso se coloca como questão, eu não tenho uma única resposta. E porquê? Porque eu acho que isso depende muito de cada um, acho que depende muito dos valores e dos princípios e da ambição de cada um, mas também daquilo em que cada um se sinta confortável. Eu não tenho dificuldade em dizer a um estudante, ou até aos meus próprios filhos e à minha família, vai experimentar, vai ganhar mundo, vai conhecer, vai enriquecer-te, mas para outros, pelas suas características, por aquilo que projetam para a sua vida, claramente, estar perto do ninho, estar perto, do conforto e ter uma experiência mais focada e mais dirigida àquilo que são os objetivos imediatos, é preferível. Portanto, não preferia nem um nem outro, prefiro um ou outro, ou outros cenários, porque há outras possibilidades, conforme a pessoa.
Resposta maravilhosa. Eu acho também uma escolha difícil, não é? Porque são duas escolhas com vantagens, ambas e diferentes. Muito bem, muito bem. Então, Isabel, muito obrigada por teres aceito o convite, agora oficialmente. Temos o privilégio, a honra, a felicidade de ter connosco a Isabel Moço, esta referência incontornável na área dos recursos humanos, por quem tanta gente, como eu dizia ao início, expressa tanto carinho. A pessoa que ensinou tantos profissionais que hoje estão no ativo. E que mais, Isabel? Que mais nos contas sobre ti? Se calhar passar-te a bola para nos contares mais coisas que te pareçam interessantes de partilhar.
Está bem, olha, posso contar aquilo que é menos conhecido, mas que eu acho que me molda e que faz com que, de facto, hoje eu tenha um património de relação gigante que me enriquece muito e que me dá mesmo muito, muito prazer. O princípio é Trás-os-Montes.
Traz
Trás-os-Montes,
os montes.
Traz muito. E eu costumo dizer muitas vezes, e sobretudo aos alunos, vocês ponham-se a pau comigo, porque eu sou da terra das bruxas, né? Onde se celebra a sexta-feira 13, onde temos ali um misto de religioso e pagão que resulta numa particularidade muito grande que é essa celebração, mas sobretudo a matriz do trabalho, a matriz do esforço e daquilo que tem que se fazer para conseguir alcançarmos aquilo que queremos. E, portanto, esse é um lado menos conhecido, assim como é menos conhecido o meu lado de família, o meu lado de quem gosta de cozinhar para a família. Adoro, acho que fazer comida para a família é amor, é dedicação. Herdei isto muito, eu lembro-me muito da minha avó, da minha mãe fazerem isto também e, portanto, preparar as coisas com cuidado, com carinho. É uma faceta que não é tão conhecida minha, porque não, também eu faço com amigos, naturalmente, mas não tanto, mas para a família faço muito. Portanto, sou uma transmontana do quinto costado, com esses valores que vêm daí, sou muito ligada à família, nem sempre fui. À família nuclear, claramente, mas há outra família mais distante, primos, tios, etc. Nem sempre fui tão ligada. Passei uma parte grande da minha vida muito focada em carreira. Hoje não, seja lá isso o que for, mas pronto, hoje não. E também é menos conhecido o meu lado de diversão, o meu lado de fun e de estar e de curtir e viajar e pronto, estar com amigos. Pronto. Não é muito conhecido porque é a minha vida mais
Sim, mais
pessoal.
privada.
É.
Olha, não tinha pensado começar a nossa conversa com esta pergunta, mas já que mencionaste este aspecto e é algo sobre o qual eu tenho pensado tanto, acho que gostaria de ouvir a tua opinião ou a tua experiência sobre esse equilíbrio entre um lado mais pessoal ou até familiar. Se achas que isso se coaduna de forma equilibrada com um grande investimento na carreira? Ou achas que são pratos que vão estando ora mais cheios, ora mais vazios e vais equilibrando dessa forma?
Nunca senti muito isso, Catarina. Sabes, eu tive uma empresa, eu sempre estive ligada a mais do que um projeto em simultâneo, eu sempre fiz várias coisas em simultâneo. De facto, agora faço muitas, mas também porque é verdade, é verdade. Mas também tenho muita noção daquilo que são os meus limites e a minha capacidade de dar a tudo isso em que me envolvo. Mas nunca tive esta dificuldade. Aliás, nós frequentámos a mesma escola em doutoramento, e quando eu frequentei aquela em que tu estás agora, o meu tema de doutoramento era o work-life balance, mas porque eu achava que era muito pertinente, que eu pessoalmente nunca tive muita dificuldade nisso, porque tinha uma retaguarda. Porque tinha família que me ia buscar as crianças ao colégio e que tratava delas, mas mesmo tendo a minha empresa, eu tive uma empresa de formação e consultoria, mesmo nessa altura, às 4:30, impertrivelmente, eu estava no colégio, posso ir buscar. Eu não marcava nada naquele slot entre as 4 e as 7:30, 8, porque era o tempo que eu os ia buscar, que eu passeava com eles, que assegurava os banhos, que jantavam, que os preparava e depois voltava a trabalhar.
Talvez seja esse o truque, definir esses limites e onde estares.
Olha, eu creio que isso depende muito de cada pessoa. Às vezes ouço as pessoas da minha idade dizerem assim: ah, eu agora quero abrandar. Eu não quero abrandar. Eu não quero, mas não quero por ser teimosa ou por achar que faço muita falta. Não é por isso, é porque eu me realizo naquilo que faço. E eu acho que esse é que é o fiel do equilíbrio. É tu sentires-te bem com qualquer uma das esferas familiar, profissional, social, em que tu te relacionas. Eu acho que o fiel tem que ser esse, tu sentir confortável e ser com essa entrega. E aquela coisa da compensação, por exemplo, outro dia falava com uma figura pública e dizia-lhe assim: pá, como é que consegues três filhos esta vida, sempre para fora, para dentro, voa, estas coisas. E ela dizia assim: ah, durante muito tempo tive os meus filhos meio abandonados, mas agora estou a compensá-los. Eu não acredito muito nisso. Eu não acredito na compensação. O que acredito verdadeiramente é que tu, em cada momento, tens que encontrar, e se quiseres falar em equilíbrio, o equilíbrio entre tu te sentir realizada e conseguires ter uma boa reação do outro lado, seja qual for a esfera.
Muito bem. Isabel,
Calhar, olha.
de onde vem esta paixão pela gestão de recursos humanos, gestão de talento e o que é que fez com que tu nunca a perdesses?
Foi um acaso.
Foi um
Foi
acaso?
um acaso. Então, quando eu estava na universidade, eu fiz uma licenciatura em sociologia e eu tinha a certeza que era sociologia que eu queria. Tanto que, inclusive, entrei em Évora, não fui para Évora, desculpa, entrei em Direito, mas não fui para Direito porque era sociologia que eu queria. E queria sociologia e investigação. Eu achava fantástico perceber como é que as pessoas se juntavam, como é que as pessoas se relacionavam, que influências de vários fatores exerciam sobre as pessoas e o que é que as condicionava, o que é que elas procuravam, as suas expectativas, etc. E eu sempre achei isso muito interessante. E chegou ao quinto ano, porque eu ainda sou do tempo das licenciaturas de 5 anos, chegou ao quinto ano e nós tínhamos que escolher uma área de especialização, que se chamava seminário. E havia vários: política, trabalho, comunicação. E eu pensei: trabalho, que grandíssima seca. Nem pensar, nem pensar. Eu vou para a comunicação. E fui para a comunicação. E durante muito tempo eu estive a acreditar que a minha grande vocação era marketing. E até fiz um curso de marketing também. O saudoso Paquete de Oliveira, que era o meu orientador no quinto ano, que uma pessoa muito, muito conhecida, chegou a ser reitor do ISCTE, por quem eu tinha uma amizade imensa, era o meu orientador. E ele disse-me assim: bem, então, se é comunicação que tu queres, então escolhe ou uma agência de comunicação, na altura uma muito conhecida, ou vais para a RTP estagiar. E eu fui para a RTP estagiar. E o que é que eu apanhei? Primeiro, apanhei o meu estágio foi naquilo que se chamava o Gabinete de Gestão Técnica do Trabalho. O que é que eu fui fazer? Uma coisa que se chamava balanço social, que tinha saído nessa altura, porque sabia alguma coisa de estatística, alguma coisa de análise e tal, foi isso que eu fui fazer. Mas nessa altura saiu uma lei que se chamava Lei dos Disponíveis, que visava o emagrecimento das estruturas públicas. Pau, levei com isso também. Paralelamente a isso, foi vendida a Rádio Comercial, pertencia à RDP e foi vendida. E, portanto, eu apanhei estes três grandes pincéis e não é que gostei. Eu gostei daquilo. Pá, gostei, achei piada. Não fiquei lá muito tempo, fui-me embora, não acabei o estágio. Porque foi difícil, pá, para uma miúda na altura, aquilo significou quase 700 pessoas a
Acho
sair. Em poucos meses, aquilo foi tudo muito, muito rápido e foi muito duro para mim. Mas eu gostei do desafio, sobretudo gostei do desafio de pensar: olha, podemos fazer isto bem ou mal, e podemos fazer isto como um processo. Eu hoje falo assim, mas na altura nem percebia bem o que é que estava a acontecer, não é? Mas tinha clara esta ideia. Ou podemos fazer isto como um processo, as pessoas saem. Ou podemos fazer isto como uma situação em que temos que olhar para as pessoas, pensá-las, ajudá-las e não havia outplacement, não havia nada destas coisas, não havia. Não é? Estamos no in, ali nos inícios dos anos 90 e não falávamos dessas coisas. E as coisas correram bem, pronto. E foi aí que o bichinho entrou e eu nunca mais quis saber de sociologia, nem da estatística, que era a minha área. Imagina, a primeira ação de formação que eu fiz foi estatística, que era uma coisa que eu nem sequer gostava muito, mas pronto, fazia relativamente bem. Pronto, e depois foi tudo muito, muito natural. Eu comecei a trabalhar em consultoria, comecei a trabalhar em formação, criei a minha própria empresa, pronto, que durou ainda bastantes anos e pronto, as coisas corriam muitíssimo bem até, aos atentados do 11 de setembro. E pronto, muitas das nossas. Dos nossos clientes eram multinacionais e nessa altura foi pior que Covid, já era, quase ninguém se lembra, mas foi pior que Covid, parou tudo, de facto. Nós não sabemos o que é que ia acontecer no mundo. E eu e a minha sócia decidimos: olha, vamos fechar tudo, vamos continuar com os nossos clientes. Eu tenho clientes até hoje, eu tenho os mesmos, alguns deles mantêm-se até hoje. E, portanto, isto já passaram mais de 20 anos, não é? E sempre a trabalhar neste domínio, eu mais na área de recursos humanos, a minha sócia Lourdes mais na área de gestão. E depois começou o meu percurso, durante essa fase em que tive a empresa, começou o meu percurso de aprendizagem mais formal
Mais
nos
acadêmico.
recursos humanos. Sim. E pronto, depois foi normal. Depois comecei a ter alguns cargos na área de recursos humanos, algumas responsabilidades, e pronto, foi o percurso normal.
Interessa muito perceber, mas não sei se é algo sobre o qual, não sei, já tenhas refletido ou se é fácil até de explicar. Como é que tu mantens acesa esta paixão? Ou seja, poderia ser a tua profissão. Por hábito, por circunstância da vida. Mas é mais que isso para ti. Eu acho que qualquer pessoa que conviva contigo percebe que é mesmo mais que isso. Porquê? Descobriste aqui um propósito muito grande. Como é que nunca perdeste esta paixão desde o início dos anos 90, não é? Até 2024.
Há 30 anos, é verdade, é verdade. Olha, eu acho que não, quando se tem verdadeiramente, não se perde. Pode encontrar-se outras paixões e outros interesses que sejam mais poderosos e mais fortes. Mas eu acho que tenho aqui uma bipolaridade que me permite retroalimentar permanentemente essa paixão. Primeiro. E aqui numa perspectiva se calhar um bocado mais egoísta, eu diria, egoísta do ponto de vista de a olhar para mim. Eu sinto permanentemente que me enriqueço com as pessoas e, portanto, há uns anos atrás eu queria conhecer-te, por exemplo, por o potencial interesse que eu poderia ter contigo, a fazer um negócio, a encontrar uma oportunidade. E eu passei isso completamente. E sabes quando é que eu noto isso? Mais quando estou em situações sociais, em coletivo, mesmo que sejam eventos profissionais, e eu antigamente estava a falar contigo e estava a olhar através de
Para as
ti, já estava.
oportunidades.
Exatamente. E eu hoje não consigo. Não consigo. Estou a falar contigo, estou a olhar para ti, estou focada em ti, estou a ouvir o que tu dizes, estou a pensar como é que eu lhe posso dar, como é que, e não como é que eu posso receber. Portanto, este lado mais egoísta de me enriquecer através das pessoas. Depois, acho que há outra forma de alimentar este meu gosto, esta minha paixão, esta minha missão de contribuir diariamente e diretamente naquilo que eu possa para as pessoas, que é o facto da minha atividade principal ser o ensino, ser o ensino e estar todos os dias em contacto com miúdos que me aparecem todos os anos com 18 anos. Eu todos os anos tenho mais um ano, eles têm sempre 18, não é? Portanto, e isto é extraordinário, porque eu acho que as pessoas também enviessem muito na profissão por não terem a necessidade de permanentemente se estar a conectar e a aprender e a partilhar com as pessoas mais jovens. Eu vou dar-te um exemplo que eu acho que eu já partilhei contigo até, que é, eu tenho um caso na licenciatura de Recursos Humanos que é difícil de resolver. É aqueles casos chatos de quem trabalha em indústria e que tem que fazer turnos rotativos com uma série de regras, etc. E o ano passado, um grupo, aí 2 dias depois de eu apresentar o caso, aparece-me com o caso resolvido. Eu disse, uau. Como é que vocês fizeram isto? Eles disseram, eu perguntei-lhes, vocês conhecem alguém que trabalha nestas áreas ou que faz estas coisas? Eles disseram, não, foi o ChatGPT. Ah, e eu disse, ah, e foi aí que eu comecei a aprender ChatGPT. Agora todos falamos, não é? Mas há um ano atrás, quando os miúdos me trouxeram esta novidade, eu sabia que existia, mas nunca tinha usado e nunca tinha percebido verdadeiramente que nos podia ser útil. Então, quando os miúdos me trazem o caso resolvido e bem resolvido, eu disse: Uau! Então, este ano, na mesma disciplina, disse assim: Olha, o caso é o mesmo, primeiro vocês resolvem com inteligência artificial, ok? Vão ao ChatGPT e põem, e depois vêm-me explicar o racional das conclusões a que chegaram.
Bom, não é? Que boa estratégia.
Não é? Não é tão bom. Portanto,
Não é negares que existe ou proibires o uso, porque isso
exato.
nem funcionaria,
Claro,
provavelmente. É tirares
claro.
o melhor partido, eles vão talvez até aprender com a ferramenta,
Claro.
mas vão ter que elaborar depois para te explicar.
É, tem que fazer o raciocínio um bocado de desmontar. Não
Sim.
tem que fazer de montar a solução, mas de a desmontar e saber explicá-la. E, portanto, este é, a meu ver, o grande truque de me fazer permanentemente apaixonada por isto, que é, eu estou sempre, sempre, sempre a aprender com aqueles com quem trabalho diariamente e que vão desde os 18 anos aos 70.
Certo,
E eu
certo.
acredito verdadeiramente nisso, Catarina, porque olha, sabes que eu com outra colega lançámos um livro em outubro do ano passado, em outubro de 23, e o livro que é este. Tem,
Trabalho
sobre trabalho
remoto.
remoto, tem justamente aqui na sua introdução uma frase do Pascal que diz assim: Ninguém é tão ignorante que não tenha algo a ensinar e ninguém é tão sábio que não tenha algo a aprender. E eu acho que é esta forma de estar nesta atividade profissional que me faz diferença.
O que é que tu achas destas gerações mais jovens, por vezes tão incompreendidas? Qual é a tua opinião? Tu que contactas com eles diariamente?
Olha, sabes, eu estava a falar com a minha filha e com o namorado sobre isso no domingo e a propósito de uma coisa que aconteceu no, na sexta-feira, lá no evento em que nós duas estivemos e em que estavam muitos, muitos, muitos colegas. E eu falava justamente da atitude dos mais jovens naquele coletivo. Quando eu tinha 18 anos, eu não tinha a coragem de estar ali a bater taco a taco as minhas opiniões. Não tinha de todo. Com diretores de recursos humanos e profissionais dos mais reconhecidos, como eles estiveram ali naquele evento. E eu acho que isto é uma característica destas novas gerações extraordinária. Absolutamente descontraídos, absolutamente tranquilos, não sabem, não sabem. Qual é o problema? Não sei, paciência. Com imensa vontade, mas também muito descomprometidos. Ou seja, eu hoje tenho aqui meia dúzia deles agarrados e muito mobilizados para esta coisa do networking, da responsabilidade social e do impacto que podemos provocar, e até de fortalecer aqui alguma identidade profissional, porque eu trabalho sobretudo com os futuros gestores de recursos humanos, mas eu sei que eles hoje estão aqui, mas amanhã, se aparecer uma coisa diferente e que os atraia mais, eles já foram. E eu acho que a grande dificuldade que nós temos com esta nova geração é essa, é este envolvimento que se quebra mais rapidamente do que na minha geração ou noutras gerações que entretanto surgiram. Mas eles são fabulosos, eles são fabulosos, e eu acho que temos jovens com imenso potencial, precisam muitas vezes de ver a energia deles bem canalizada, e nem sempre, quer em estruturas mais primárias, como a família, como a escola ou outras, têm esse suporte. Também os vejo mais isolados, menos coletivos. Por exemplo, há 20 e tal anos atrás, a turma da universidade ia atuar não sei onde, iam, bem, já não vou dizer centenas, que também chegou a acontecer, mas iam dezenas e dezenas. Hoje, a turma, onde é que anda a malta? Ninguém nos vai ver. Ou seja, eles têm mais, sinto que têm mais dificuldade em consolidar o coletivo. O bom e o mau que isso tem, não é?
Falamos desta mudança, talvez, de mentalidade nas gerações mais jovens. O que é que tu percebes que mudou ou que se manteve igual desde o início dos anos 90? Eu falo agora na gestão de recursos humanos, naquilo que são as tendências, desafios, e o que é que são temas que são inalteráveis e que permanecem ao longo do tempo?
Olha, o que eu acho que mudou claramente é aquilo que o Einstein nos dizia, que o conhecimento não é uma questão de informação, é uma questão de saber e onde, como encontrá-lo. E isso claramente mudou. Mudou muito.
Temos acesso à informação de forma facilitada.
Sim, cada vez mais, pronto, e cada vez mais a questão é como a processar, como a filtrar, como a agregar, pronto, com valor. Os temas que me parecem, eu não sei se há temas que se mantêm, e uma coisa vai manter-se sempre, que é a dimensão da gestão de pessoas. Gestão. Eu faço sempre esta maldade no início dos anos letivos, pergunto-lhes sempre: olha, porquê é que vocês vieram para recursos humanos? E aparece-te de tudo, não é? De tudo. O fugir à matemática, aparece de tudo. É. Mas aparece sempre, sempre. Ah, porque eu gosto muito de pessoas. Aparece sempre. E eu gosto muito de lhes dizer o seguinte: Malta, gestão de recursos humanos é gestão. É gestão. Temos objetivos, temos metas a cumprir e temos formas de melhores, outras menos melhores, mas temos formas de o fazer. E, portanto, é em primeira instância gestão. E essa parte eu acho que se vai manter sempre. Sempre. Ok? E porquê? Porque os coletivos precisam de organização. Por muito laissez-faire que seja, por muita autonomia que haja, um coletivo precisa sempre, sempre, sempre de organização. E nós sabemos que quando os coletivos não têm o mínimo de organização, as coisas muitas vezes acabam por descambar. Portanto, esse tema eu acho que vai haver sempre, ainda bem, porque eu dou gestão administrativa de recursos humanos, que é aquela seca que mete sistemas, processos e legal, não é? E que ninguém gosta, e portanto continuo sempre eu a dar, mas eu acho que faz parte e eu acho que isso vai manter-se sempre. Depois, conforme, e se eu olhar para estes 30 anos para trás, conforme a época, há temas que são mais trendy, e eu diria assim, não é? Portanto, nós agora temos muito o well-being, nós agora até a felicidade, não é? Nós agora temos temas que há 30 anos atrás eu nunca
Não eram
sonhei.
falados.
Não eram falados, não eram falados, não eram valorizados e as práticas não lhes davam sustento. Portanto, não, sei lá, nós hoje falamos work-life balance, não é? Pronto, ou conciliação, ou o que seja. Quando a minha primeira filha nasceu, eu ainda não tinha um mês de licença. E já ia com ela para reuniões.
Uau,
Ah,
pois. Muito
isto.
diferente daquilo que é expectável que aconteça hoje.
E se me perguntarem assim, mas tu achas que isso estava mal? Não sei se estava
Naquele
mal.
contexto.
Era a minha forma de estar no trabalho. Se calhar outras pessoas não fariam essa opção, não é? E não fizeram essa opção. Mas eu estou tranquila. E a Margarida, estou a falar no caso da Margarida. Margarida cresceu, é uma mulher linda e fantástica e fabulosa e está super bem. E não foi por isso que deixou de ser. E eu também. Não foi por isso que deixei de ser mãe ou boa mãe, eu acho que eu sou boa mãe. Acho. Mas pronto, portanto, a tua pergunta de temas, sim, eles alteram-se até conforme as nossas prioridades. Lembra-te que, por exemplo, há 100 anos atrás, o Fora estava a dizer que as semanas não deviam ser de 6 dias, que deviam ser de 5 dias. E nós hoje temos, temos aqui esta tendência, que é a semana dos 4 dias. E, portanto, repara,
Ui, que era tão bom que se concretizasse, Isabel.
Olha, eu já estudei um bocadinho o tema,
Ah,
gosto
conta-nos
imenso
lá.
dos. Ah, gosto imenso do tema, e acho que
Achas que é uma possibilidade ou não?
sim. Olha, o piloto, como sabes, foi feito um piloto em Portugal com o anterior governo, não é? Para estudar a viabilidade e os contornos depois que se transmitirão em legislação de enquadramento, e o piloto correu, porque alguns já terminaram, mas outros ainda estão a terminar, muito bem, muito bem, muito bem. Agora, depois temos aqui aqueles modelos que é a redução e equivalente à redução salarial, que para nós, Portugal, é um problema porque temos
Certo.
salários significativamente baixos. ou sem perda de remuneração, como é que se acomoda, sendo que o grande problema não é integrar o um modelo nas organizações de trabalho. O grande problema é o esquema social está montado para 5 dias, não está montado para 4. Ou seja, tu até podes trabalhar numa empresa que praticas os 4 dias, não é? E depois tens filhos e a escola funciona 5 dias, portanto, a tua vida depois tem condicionantes que depois não é suposto, porque o princípio da semana dos 4 dias é que começamos a ter também. Isto é um paradoxo, não é? Do mundo de trabalho: é por um lado não há pessoas, mas por outro lado começa a haver excedente de trabalho, começa a haver, e é por isso que se equaciona também essa possibilidade, não é? Nomeadamente para enquadrar as gerações mais novas no trabalho. Portanto, é um modelo que ainda temos que o pensar bem. Não gostaria que fosse implementado só porque, ai, a Europa mais avançada está a adotar e, portanto, vamos lá seguir. Não gostaria que acontecesse por essa razão, mas gostaria que acontecesse com o fundamento de termos uma sociedade preparada para, até para não estigmatizar, não é? Mas preparada para, acolher esse modelo de trabalho como uma oportunidade de desenvolvimento e pronto, e desenvolvimento de pessoas, e empresas e negócios, não é? Que têm dado bons resultados.
Semana de 4 dias, dizias há pouco a questão do bem-estar, da felicidade, do work-life balance, da diversidade. O evento da
Isso.
semana passada era sobre diversidade. Tu achas que, obviamente, o gestor de recursos humanos não tem que ser o responsável e não tem certamente que ser o único promotor, desses princípios ou dessa cultura numa organização? Mas tu sentes que hoje se pede mais a um gestor de recursos humanos em comparação àquilo que tu tinhas que ensinar há uns anos atrás? Achas que há outras skills, outras competências que agora quem está neste universo tem que ter?
Sim, sem dúvida nenhuma. Eu não sei se é mais diferente, claramente
Diferente.
é. Repara, eu hoje trabalho muito, por exemplo, a questão da diversidade, da equidade, da inclusão, para dar um exemplo de um tema, não é? No âmbito daquilo que é a responsabilidade social. Mas necessariamente tenho que ligar isto com a sustentabilidade. Repara. Há 20 anos atrás ninguém falava destes temas. Responsabilidade social corporativa e sustentabilidade.
Certo.
Já se ia falando, já se ia fazendo uns papers, já se ia fazendo uma investigação e tal, mas não era questão. Hoje, é um tema que muitas vezes cai nos recursos humanos. Quer a faceta externa da responsabilidade social. Sei lá, a organização de um evento de apoio, não sei, pintar uma escola, sei lá, o que seja, não é? Essa faceta externa, muitas vezes cai em comunicação, em marketing, outras vezes cai em recursos humanos, que era a faceta interna. Ou seja, por exemplo, na universidade, uma senhora que trabalha lá, que toda a gente adora e que é uma senhora da limpeza, teve um infortúnio na vida e perdeu um filho. E toda a comunidade se organizou a partir do esforço da gestão de pessoas, se organizou para apoio a essa pessoa. Isto é responsabilidade social interna que há uns anos atrás, a vida da pessoa era a vida da pessoa, a vida do profissional era para pa gerir cá dentro. E hoje nós temos uma visão muito mais holística da pessoa, considerando até dentro dos processos de gestão questões pessoais como a saúde, o bem-estar, a família. Que há uns anos atrás eram pouquíssimas as organizações que tinham essa perspectiva e essa atenção nos seus princípios de atuação. E, portanto, os temas, sim, são diversos, Mas eu acho que está certa a tua ideia da dificuldade, e porquê? Porque um gestor de recursos humanos, um gestor de pessoas, como eu gosto mais de dizer, há uns tempos atrás estava mais focado nos processos, não é? E naquela parte mais hard da gestão. Hoje tem que ter um leque competências e de conhecimentos muito, muito mais abrangente.
E tem que estar tão despido das suas ideias próprias, não é? Eu estava sentada a assistir aos profissionais de recursos humanos que partilharam a sua experiência no evento que tu, dentro do HR After Work, organizaste sobre diversidade e pensava: ok, não interessa o que é que aquela pessoa individualmente acha sobre a comunidade LGBTQIA+, não interessa o que é que acham sobre. Profissionais com mais de 50 anos que chegam à empresa, não interessa, não interessa. Esta pessoa tem que estar completamente despida, idealmente deveria estar despida ela própria de preconceitos, porque é o gestor das pessoas. Mas ainda que não seja o caso, representando a maneira como se gera talento, a comunidade dentro de uma organização, tem que estar despida até das suas próprias convicções, que é uma coisa difícil, que também agora tendemos a pedir aos líderes, não é? É igual. Mas que é difícil, não é muito difícil, não é para todos, acho eu.
Mas não é para todos, é difícil, tem de se aprender, e eu acho que as comunidades de prática, um dos poderes das comunidades profissionais é esse, é que não temos que aprender todos do zero, porque podemos aprender uns com os outros, e hoje essa é uma diferença grande. Hoje as pessoas estão mais dispostas a partilhar. Eu acho que hoje as
Partilhar
pessoas
e
estão.
aprender uns com os outros, não é?
É, eu acho que as pessoas estão a perceber este poder que tem esta partilha. As mais de 200 pessoas que nós tivemos lá na sexta-feira estavam com essa disponibilidade. Eu abro aqui a forma como eu entendo as coisas. Mas quando nós temos estes anos todos, como eu tenho, vou dizer de experiência, vale o que vale, mas é a minha experiência. Nós aprendemos, porque eu recordo muitas vezes um processo duríssimo, em que tivemos que dispensar 700 pessoas. 700, e não era o que eu estava a falar há pouco, foi outro, que foi a entrada, foi a fusão de bancos e a entrada de um banco estrangeiro em Portugal. E nós aprendemos que a única forma certa de fazer as coisas é olhar de facto para a pessoa. Não é as pessoas, é a pessoa. Aquela com quem, ou sobre quem nós vamos tomar uma decisão, tem que ter a possibilidade e a oportunidade de expressar, de mostrar o seu lado, porque por muito esclarecidos e inteligentes, vou dizer assim, que nós sejamos, nós nunca conseguimos ver, a fotografia total. Não é?
Sim.
E portanto, querem liderança, querem gestão, e eu vejo que essa é a diferença que pode fazer a diferença. É aquela ideia levada ao extremo de one size doesn't fit all, não é? Portanto, imagina, tu tens uma política na tua empresa, essa política serve melhor uns do que outros. Então,
Certo.
essa política tem que ser suficientemente flexível para acomodar convenientemente a posição de cada pessoa. Mas o que disseste é muito relevante, porque também as pessoas estão mais. Tem uma amplitude maior eu acho que há mais liberdade no sentido da dissonância cognitiva. Eu não tenho de pensar como tu. E se não tenho de pensar como tu, ok, vamos falar. E eu não tenho que sair dessa conversa a pensar como tu, nem tu como eu, não é? E não era bem assim antigamente. Antigamente nós E, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, nós fazíamos religiosamente o que o senhor chefe dizia que
Certo,
era para fazer,
certo.
não é? E agora as novas gerações
Não estão para isso.
não. E que bom,
Sim.
não é? E que bom. E que bom
Sim.
para nós também que aprendemos imenso com eles.
Isabel, falaste sobre comunidades e quando nós combinámos ter esta conversa, dizíamos, vamos falar sobre o quê? Se calhar vamos falar sobre isto, sobre o poder de estar em comunidade. E eu acho que seria ótimo falarmos então um bocadinho sobre isso para encerrarmos a nossa conversa, que já vai longa, estava aqui a olhar para as horas. E vou-te fazer uma pergunta que eu tenho a certeza que muita gente que te vê nas redes sociais, nas comunidades, nos eventos em que participas, se há de fazer. Não sei, ai, acho que não estou a falar bem. Uma pergunta que há de surgir. Tu tens um networking fantástico. Tu conheces toda a gente no mundo dos recursos humanos.
Sim.
Como é que isso se faz e como é que isso se alimenta? E depois, como é que daí surgem estas comunidades, não é? Como é que elas se nutrem? Sabes que há pessoas, um parênteses, há pessoas, e eu já fui uma dessas pessoas, que quando surgia um evento para o qual éramos convidados, ainda que fôssemos em representação da empresa, vou falar por mim, ainda que fosse em representação da empresa, às vezes perguntava-me, ok, mas se eu for sozinha, ou mesmo não indo sozinha, vamos supor, vou com um colega, como é que eu faço para conhecer pessoas, para abordar pessoas, para começar a criar networking, esta palavra que é tão trendy, e que eu acho que é uma dificuldade para muita gente. Como é que se faz? Como é que a Isabel Moço tem este networking fantástico?
Eu não sei muito bem. Olha, eu sei porque é que já adoro, não é? Adoro, e se te quiser conhecer e não te conhecer, eu vou ter contigo, seja presencialmente, seja virtualmente. Atualmente, bom, portanto, isso não tenho problema, já tive. Eu antes tinha muita vergonha também, era muito mais reservada, era muito mais metida comigo e com os meus, e não fazia tanto isso. Mas eu acho que hoje tenho, de facto, um networking grande e poderoso, e poderoso, poderoso no sentido de me enriquecer e de eu saber que contribuo para essas pessoas também. Portanto, não, nunca andei a distribuir cartões. Olha, está aqui o meu cartão, não é? Eu acho que esse networking se constrói por duas razões. Primeiro, porque de facto, eu sinto que há algum reconhecimento deste percurso, mas porque eu nunca estive, por exemplo, num evento profissional em que fosse convidada a estar sem dar de mim. E quando eu digo dar de mim, é se tenho palco, eu preparo à vírgula, ok? Preparo à vírgula. Porque se tenho palco e se aquelas pessoas estão ali para me ouvir, eu tenho que lhes
Tens que lhes
dar.
fazer justiça.
Pá, impensável, nem que eu não durma, mas eu tenho que preparar as coisas com valor, realmente. E, portanto, acho que depois as pessoas também reconhecem isso e o querem. A segunda razão é porque eu. Quando quero conhecer uma pessoa, é pela pessoa, como disse há pouco, e não pelo interesse, que posso ter na relação que tenho com essa pessoa. E, por exemplo, outro dia estava a falar com uma deputada, que não foi a que esteve connosco na sexta-feira, com
Sim.
outra, de outro partido. Estava, e depois no sábado estive com outra de outro partido e falei exatamente a mesma coisa. E nós conhecemos-nos porque essa pessoa me fez um convite para ir ao Porto. E eu fui. E quando cheguei lá, ela disse-me assim: eu nunca pensei que a Isabela aceitasse vir aqui. E eu disse: olha, ela pertencia à Associação Académica do Porto, e foi nessa qualidade que me convidou. E ela disse-me assim: ah, eu nunca pensei que a professora viesse de Lisboa ao Porto para falar connosco, que era com a, portanto, ela era da Federação das Associações lá do Norte. E eu disse: mas por que não? É mesmo com vocês que eu gosto de estar, e eu acho que tenho alguma coisa para vos dizer. E ficámos ligadas, percebes? Portanto, eu aprendi com o meu pai esta coisa: se podes, deves. E dever é dever, é para
Uau,
fazer,
sim.
ok? E portanto, eu acho que esta rede se foi montando muito por isso. Que as pessoas sabem que eu gosto de dar, tenho limites, naturalmente, não sei tudo, nunca saberei tudo, nem, isso é uma impossibilidade, mas as pessoas sabem que aquilo que eu sei e aquilo que eu posso, eu estou sempre disposta, e então retribui. E eu acho que este giving back é uma coisa muito importante, e porque quando eu quis construir com interesse networking, eu não conseguia com esta facilidade. E eu hoje digo a algumas pessoas: olha, quando eu te bati à porta para vender a minha empresa, tu nunca me abriste a porta. E agora deixei de o dizer porque eu sei que as pessoas não o faziam porque não o faziam porque sabiam que eu tinha um interesse. Mas se for um interesse genuíno na pessoa e na forma como tu te ligas com a pessoa, todos podem construí-lo.
E as comunidades, Isabel? Esta nova
Esta...
forma de nos ligarmos e de aprendermos uns com os outros. Como é que
Olha.
isto, de onde é que isto nasce? Como é que isto se alimenta?
Ah, como nasce da Carolice, não é? Sobretudo disso, não é? Nomeadamente quando tu procuras estas comunidades de interesse ou de práticas, como eu gosto de lhe chamar, nasce fundamentalmente, nasce e vive. Atenção, da carolice de alguns de ter esta perspectiva de dar, de entregar. A grande dificuldade que eu vejo nestas comunidades não é juntar, é mantê-las
Certo,
ativas e
certo.
envolvidas, não é? Essa é sempre a grande dificuldade. O HR Afterwork que tu falaste tem 14 anos, Catarina. 14 anos, portanto, isto
Sim,
não
incrível.
se faz de um dia para o outro, não é? São 14 anos a dizer: olha, vem, junta-te a nós, e toda a gente diz: ah, sim, eu vou, mas depois muita gente não vai, porque tem outras prioridades, porque tem agendas complicadas, porque todos temos. Agora, quando nós queremos, as coisas acontecem, com certeza. Como dizia a minha avó, e eu refiro isso, referi isso, tu ouviste na apresentação do podcast
Faz
dos
mais
recrutadores.
quem quer do que quem pode.
É. Ela dizia isso: mais faz quem quer do que quem pode. Pronto, e eu neste momento acho que, porque sempre o fiz porque queria, acho que neste momento até consigo e posso fazer. Para aquilo que nós fizemos na sexta-feira, só se consegue assim, porque nós não temos receita, mas também não temos custos, não é? E, portanto, já estava ali um envolvimento grande de muitas entidades que generosamente contribuíram para isso, e, portanto, foi também uma forma de honrar os profissionais que têm esta ideia de que da partilha podem nascer pistas para sermos todos melhores.
Eu não é muito, como é que eu vou dizer isto? É de há pouco tempo que eu percebo que pertencer a comunidades é muito poderoso e muito libertador e um meio de aprendizagem muito potente. E não é uma coisa que eu tenha sabido desde sempre. Eu achava, aliás, que o segredo era a alma do negócio. Principalmente quando trabalhava em consultoria com clientes finais, achava mesmo que não podia partilhar tudo, que não podia partilhar todas as práticas, nem as técnicas todas que usávamos, nem os conteúdos que abordávamos, as coisas que fazíamos, as experiências que criávamos, achava que tínhamos que guardar isso para nós, e que nada de bom havia em partilhar isso assim para o mundo, porque outras pessoas iam roubar e iam fazer. E acho que foi com a minha entrada, também não é porque houve esta transição da função em si, e hoje em dia essa questão de roubar ou não roubar não é mesmo nada relevante. Foi com esta entrada, com o sentir, ok, eu estou nesta organização, pertenço a uma organização global, mas localmente, se calhar não tenho algumas, mas não tenho assim tantas oportunidades de aprender. E eu quero saber o que é que os outros estão a fazer, porque os desafios que eu sinto relacionados com o onboarding, com a maneira como
Claro.
integramos as pessoas, com o plano das suas carreiras, com a maneira como criamos engagement, etc. Todos os desafios que imagino que muitos profissionais sintam, ah, não posso ser só eu a senti-los e a não saber ao certo que caminho seguir. Portanto, o que comecei a fazer foi aquilo que tu disseste, foi abrir o LinkedIn, procurava gestor de formação, gestor de talento, e apareciam-me nomes, pessoas que eu não conhecia, mas que eu percebia que também trabalhavam em realidades parecidas com as minhas, e mandava mensagem: olha, eu estou com este problema, não sei se te interessa marcar um café online ou presencial para falarmos um bocadinho. E numa
Isso.
dessas conversas, porque as pessoas estão abertas e disponíveis para fazer isso, mesmo que não nos conheçam, numa dessas conversas alguém me disse: olha, que há uma comunidade online, que é a Lindy Shakers, onde os profissionais se juntam mais que uma vez por mês para falar sobre isso, e até tem sessões onde estão pessoas de todo o mundo. Eu, ah, não sabia que existia uma comunidade onde se fazia isso. E foi assim, abrir portas, depois dali tive conhecimento desta que tu organizas, do HR After Work, e há muitas mais onde efetivamente se cria não só networking, não só ligações até pessoais, porque dali também já trouxe amigos e amigas, como sinto que enquanto profissional sou muito melhor hoje do que era há um tempo atrás. E sei que é muito por causa destas comunidades. É poderoso mesmo.
É verdade. Olha, mas deixa-me dizer uma coisa, porque eu hoje sou muito mais emocional, mas também sou muito racional. Uma das grandes dificuldades nestas comunidades é que corres sempre o risco de ter, eu vou dizer, pessoas com uma perspectiva utilitarista da
Claro,
coisa,
claro.
não é?
Sim.
E pronto, e às vezes não é fácil de lidar com isso. Podes tentar enquadrar mais a pessoa, podes tentar balizar ali um bocadinho as expectativas, mas às vezes é complexo. E depois, há um outro lado, que naquilo que tu disseste, que eu acho que é muito interessante e que as pessoas nem sempre percebem muito, muito bem, que é. Eu tenho um determinado desafio profissional, seja os que falaste, o onboarding, o que seja, ok? Ao aprender como os outros fazem, quer o que fazem bem, quer o que fazem mal, e isso não é tão partilhado, porque no fundo também é revelar fragilidades, mas
Certo.
sabes, eu há muitos anos que defendo até um prémio limão aqui no âmbito dos prémios de recursos humanos. Porquê? Porque sem revelar quem era, mas ou a entidade, era interessantíssimo aprendermos com o erro. E a pedagogia do erro é extraordinariamente poderosa. Mas pronto, não há tanta partilha de fragilidades e de erros. Mas isso permite-te a ti. Que, uau, os outros fazem assim. Epá, que excelente ideia, eu nunca tinha pensado nisso. Avançar mais rapidamente. E se tu avançares mais rapidamente, e o outro também, e o outro também, e o outro também, todos fazemos o caminho de uma forma mais sustentada, por um lado, mas também mais rápido. Portanto, sim, eu sou super fã de comunidades de partilha, não participo em tantas quanto gostaria, porque já não consigo, mas não consigo por aquela perspectiva que eu disse, não é? Porque eu, para estar, tenho que entregar. E, portanto, não consigo entregar muito a todos, e, portanto, entrego aquilo que posso a alguns. Mas sim, para mim, cada vez mais, por exemplo, aprendizagem, que é um tema que nos diz muito às duas, cada vez mais há de ser colaborativa. Cada vez mais. Não é? Ou cada vez mais há de ter aqui a componente da aprendizagem não formal e informal. Cada vez mais, não é? E portanto, se considerarmos aprendizagem formal aquilo que acontece na vida, tu disponibilizares-te a ir a um evento de networking e partilha ao fim de uma tarde, estás a aprender. E esta mensagem não é fácil, porque há aqui as duas componentes, o networking e a partilha, não é? E, portanto, as duas estão ligadas, mas eu percebo que há pessoas que vão por networking, há pessoas que vão mais pela partilha, mas as duas seguem em paralelo.
Isabel, gostei muito desta conversa. Como é que a terminamos? Há algo que tu queiras reforçar?
Oi,
Não sei. Se
olha,
calhar para os profissionais de recursos humanos ou para as pessoas que estou a pensar, e se
então
este fosse o meu caminho?
acho que há um grande segredo na gestão de pessoas. Não fazer para as pessoas, portanto, o que significa é que quanto mais ligadas ligados nós estivermos às pessoas, só temos a ganhar. As pessoas são o melhor do mundo.
As pessoas são o melhor do mundo. Boa. Boa forma de terminar.
Olha,
Isabel, muito, muito obrigada. Gostei
obrigada
muito.
eu.
Gostaste de vir conversar um bocadinho aqui ao podcast.
Adorei, adorei. Eu gosto muito de conversar contigo. Acho-te uma pessoa muito especial.
Ah, e eu acho o mesmo de ti. Acho que o impacto que tu trazes este universo é assim difícil até de medir. E como te disse, sei que é um sentimento partilhado. Deve ser muito bom viver com esta sensação, porque tens muita gente que gosta muito de ti. É sinal
E
que
eu
estás a
gosto
fazer um
muito
ótimo
da
trabalho.
gente. Que bom, que
Obrigada,
bom.
Isabel.
Obrigada, muito obrigada. Um
Obrigada,
beijinho
obrigada a
grande.
todos e até uma próxima.
Tchau.